Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, me move nesta sexta-feira, hoje, a esta tribuna, a notícia de uma fatalidade lamentavelmente comum nos nossos dias, aliada a uma insuficiência cuja existência é também de se lamentar. Eu me refiro ao desejo de uma jovem precocemente morta em um acidente de carro, uma jovem de 18 anos, que desde cedo manifestou aos pais um desejo. Se algo de grave lhe acontecesse, queria ela doar os órgãos do seu corpo. A história triste é da jovem Isabela Almeida, vitimada há poucos dias num acidente de carro que lhe ceifou a vida numa cidade próxima a Cocalzinho, a cerca de 100 quilômetros da capital aqui do Distrito Federal, Brasília. Quanto o pai da jovem que Isabela Almeida adorava fazer promessas. A mais importante de todas nos 18 anos que viveu foi ser doadora de órgãos. Gravemente ferida, a jovem foi internada em Anápolis. Passados 7 dias, teve morte cerebral constatada. A família fez de tudo para que ela permanecesse em condições de doar todos os órgãos aproveitáveis. Goiânia foi descartada para a retirada dos órgãos, porque a burocracia aumentaria em 2 dias a espera para velar a jovem. Optou-se pela volta para casa. Mas em Brasília, a frustração, apenas os rins e as córneas de Isabela foram retiradas. Estamos falando da capital do país. E isso finalmente nos faz pensar. Se é assim, aqui como é nos demais localidades, nas demais localidades. Dados do Ministério da Saúde apontam para novo recorde de doações de órgãos no Brasil. O número de doadores efetivos cresceu 14% em apenas um ano. Em 2010, foram registrados 1.896 doadores contra 1.658 no ano anterior. Com esse desempenho, o Brasil atingiu a marca histórica de 9,9 doadores por milhão de pessoas. Os números, porém, ainda estampam na imensa disparidade regionais no que diz respeito nos transplantes. São Paulo é responsável por 47% dos transplantes realizados no país. 9.900, a marca é quase 5 vezes maior do que a apresentada por Minas Gerais, o segundo colocado. Tocantins, Roraima e o meu estado, o Amapá, não realizaram nenhuma cirurgia do tipo. Isso tudo nos coloca diante de uma verdade. A decepção dos familiares de Isabela é produto de um cenário que o Distrito Federal e o Brasil terão de lutar para reverter. A capital federal realiza apenas 3 modalidades de transplante: coração, córnea e rins. Desde 2008, o Distrito Federal está desacreditado pelo Ministério da Saúde para realizar transplante de fígado. Numa situação em que a tristeza e dor extrema se misturam, há um ato de solidariedade para com os que ainda têm chance de viver. As esperanças são sepultadas junto com os doadores de órgãos. A burocracia e a falta de infraestrutura e logística ameaçam o aproveitamento de órgãos que podem salvar vidas. E vai além. Dificulta a situação de quem quer doar os órgãos, como os familiares de Isabela. O Ministério da Saúde adota um protocolo de confirmação de morte cerebral que consiste na realização de 2 exames clínicos, sendo um necessariamente feito por um neurologista e um de imagem. O intervalo entre cada procedimento deve ser de 6 horas. O protocolo fechado é o início do processo de captação de órgãos. Quanto mais rígido, o laudo é concluído. Maiores são as chances de o transplante ser bem-sucedido. No caso de Isabela, problemas de infraestrutura do hospital adiaram o fechamento do protocolo. Os exames clínicos foram feitos em um intervalo de 14 horas. O laudo do exame de imagem que confirmou a morte cerebral só foi concluído também muitas horas depois. E esse é um cenário que não permite a lentidão de procedimentos. A família tentou, sem sucesso, trazer Isabela via helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, do Distrito Federal, quando finalmente conseguiram com que a moça fosse transportada e reinternada. Receberam a notícia de que apenas os rins e as córneas foram retirados. A sensação da família descrita pela imprensa relata que a luta foi em vão. Isabela era uma menina saudável, poderia ter ajudado muitas pessoas, desabafa o pai. O coração não foi aproveitado por não existir doadores compatíveis no Distrito Federal. Mas fica a pergunta: por que os outros órgãos não foram retirados e levados para outros estados? Foi um problema de estrutura ou um erro pontual? O Brasil registrou no ano passado 21.040 transplantes, um número recorde contra 20.053 registrado em 2009. O aumento mais expressivo ocorreu nas cirurgias para transplante dos chamados órgãos sólidos: coração, fígado, pulmão, rins e pâncreas, com elevação de 7% em relação ao ano anterior. Transplantes de medula óssea, por sua vez, registraram um aumento de 10% no período de 1531 para 1695. Ou seja, estamos caminhando para uma cultura de incentivo e estímulo à doação de órgãos. E esse anseio não pode ser punido com a falta de estrutura para que a ação humanitária se consolide. Eu falava das desigualdades regionais, pois muito bem. Para tentar reduzir essas desigualdades, o governo quer lançar um projeto de incentivo para estados onde o serviço é inexistente ou apresenta deficiências. A ideia é fazer investimento em toda a rede, com atenção especial a estados que têm mais deficiências, de acordo com o Ministério da Saúde. É possível aumentar de forma expressiva o número de transplantes no país. Mas não é necessário que todos os estados tenham centros responsáveis pela cirurgia. A proposta é criar polos transplantadores que ficarão encarregados do atendimento de pacientes de determinada região. Para reunir as informações, nome, endereço, resultados de exames, características genéticas de pessoas que se dispõem a doar, a medula para os transplantes foi criada em 2000. O Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, REDUME, instalado no Instituto Nacional de Câncer. Desta forma, com as informações do receptor, que não disponha de doador, aparentado busca-se no REDUME, na instituição, um doador cadastrado que seja compatível com ele e, se encontrado, articula-se a doação. Sonhamos com um dia em que, por exemplo, os nossos doentes possam realizar seus transplantes no próprio estado do Amapá, ainda tão incipiente nessa modalidade de socorro médico. São sonhos, como eram os de Isabela e de sua família, como foi da minha irmã Nilda, que também morreu de acidente de carro e queria doar órgão e não foi possível aproveitá-los. São esperanças lançadas no solo que pode e precisa produzir frutos. A doação de órgãos precisa ser encarada como uma vitória da bondade sobre a fatalidade. E para concluir, senhor presidente, o meu pronunciamento, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o deputado Paulo José, que foi reconduzido por unanimidade das lideranças daquela Casa de Leis à presidência, a presidente da Comissão de Relações Exteriores da Assembleia Legislativa, na qual tivemos oportunidade de atuarmos juntos aqui no Itamaraty, pela briga da nossa área fronteiriça lá do Oiapoque, né? Acompanhado da deputada Roseli Matos, a sua primeira vice-presidente. Quero saudá-la aqui da tribuna e desejá-lo êxito e sucesso e dar continuidade nesse trabalho que Vossa Excelência desempenha com tanta maestria e com tanta competência. E era o que tinha a dizer, senhor presidente. Como eu tenho que me deslocar para o aeroporto, concluo o meu pronunciamento. Muito obrigado.